É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
Agora sim, Andreasa, boa tarde.
Boa tarde, Luana Bernardes, Isabelle Rangel,
boa
Carlos
tarde,
Briggs,
fala,
pessoal. Vamos por partes, né? Como diria Jack,
estripador.
Vamos por partes. Nós estamos falando de uma denúncia, que denúncia já não é, uma vez que é acolhida pela Justiça Eleitoral, transformando Eduardo Paes, portanto, em réu. Réu na Justiça Eleitoral. Isso não tem nada a ver, objetivamente, com a Lava Jato. Talvez o Eduardo Paes temesse que algo relativamente às investigações da Lava Jato, como no passado já houve, pudesse aparecer contra ele nesse período. Ele, de certo, foi pego de surpresa com isso acontecendo no campo da Justiça Eleitoral. Nós estamos falando de acontecimentos que datam de 2012, campanha à reeleição de Eduardo Paes, com base na delação, é o que nós sabemos, na delação de um membro da Odebrecht, Benedito Júnior, se eu não me engano. Ele acusa Eduardo Paes de haver recebido Caixa 2 para financiar a campanha. Seria Pedro Paulo o agente, né? Ele era o chefe da campanha, chamemos assim, o coordenador da campanha. Mas há também na denúncia fatos relativos a depósitos, nesse caso seria propina, em contas fora do Brasil. Isso é o que há. Nós estamos, portanto, falando de elementos de 8 anos atrás. Eduardo Paes não é prefeito desde janeiro de 2017, 1º de janeiro de 2017, transmitido o cargo a Marcelo Crivella. Alguém aqui nesse estúdio, Maurício, você bota uma unha sua no fogo pelo Eduardo Paes? Não bota, né? Por algum político, não bota. Ninguém bota. Não se trata disso. Tudo tem que ser apurado, investigado, processado. Mas o papel do jornalista, e nós exercemos esse papel aqui, é o da desconfiança. Se o sujeito não é prefeito desde virada de 2016 para 2017, por que a apresentação de denúncia à véspera, já durante o processo de convenção, e à véspera do início da campanha? Como não suspeitar de algum grau? Veja, não faço aqui nenhuma ilação. Eu parto do pressuposto de que o Ministério Público age, titular da ação penal, em defesa da sociedade e da cidadania. Achou que deveria denunciar, que esse era o momento de denunciar, e a denúncia rapidamente convertida, aceita, Eduardo Paes convertido em réu. Mas por que agora? O que aconteceu agora, nos últimos dias? Que prova foi coletada agora, nas últimas semanas, que justificasse a denúncia à véspera do processo eleitoral? Esse é um ponto importante que a gente tem de tratar. Porque em 2018, tanto no plano federal quanto no plano estadual, situações parecidas com essa interferiram no processo eleitoral. Uma delas contra o Eduardo Paes. Vejam, repito aqui, não coloco a mão no fogo por político nenhum, não temos político de estimação. Mas em 2018, nós nos lembramos, há 3 dias, eu falo isso aqui, porque eu falei sobre exatamente esse assunto quando do afastamento do Wilson Witzel. Não existia denúncia contra o Eduardo Paes, não era réu ainda. E nós lembrávamos desse caso. Falei aqui e escrevi na minha coluna do Jornal Globo da semana passada, Carlos Briggs. Há 3 dias da eleição para governador, o juiz, naquela ocasião, Marcelo Bretas, da 7ª Vara, aqui do Rio de Janeiro, tornou público o conteúdo de um depoimento do secretário de obras de Eduardo Paes, Alexandre Pinto. Exatamente, Isabelle, agradeço. O Briggs estava cantando aqui para mim. Havia me esquecido desse nome. Depois, essas denúncias foram tidas como desprovidas de prova. Era a palavra do sujeito, secretário de obras, contra Eduardo Paes. Mas aquilo foi tornado público há 3 dias de eleição para o governo do Estado e interferiu no processo eleitoral. Alguém dirá que não? Não digo que a situação de Paes já era confortável. Não era. Havia aquela aquele movimento, a onda bolsonarista mesmo, legítima, que resultaria levando consigo a eleição de Wilson Witzel. Mas interferiu. E a história ensina. A gente precisa considerar, mas o Paz, eu não gosto do Paz. Você não gosta do Paz, mas amanhã pode ser um que você gosta, gente boa. Porque é assim. Esse negócio de guilhotina, a Revolução Francesa ensina, Carlos Briggs. Estuda a Revolução Francesa. Os jacobinistas, eles eram justiceiros. Você sabe a que pescoço se destina a lâmina na primeira vez em que ela desce. Depois perde o controle. E a lâmina se volta contra o justiceiro. Os justiceiros também perderam as cabeças. É assim. Então não comemorem. Vamos desfulanizar. Vamos pensar no Estado de Direito. Em 2018 isso aconteceu, Witzel foi eleito. Como não suspeitar de interferência no processo eleitoral? Ah, não era a intenção do Ministério Público, não era a intenção do juiz Marcelo Bretas, como não é agora do Ministério Público, como não é do juiz Itabaiana. Eu acredito que não seja, mas o fato é que interfere, é preciso ter cuidado. Como interferiu o ministro Benedito Gonçalves do STJ quando determinou monocraticamente o afastamento do Wilson Witzel? Sobre quem só tenho certezas, nunca foi enganado, nunca foi enganado, nunca acreditei. Mas não é porque Witzel, qualquer que seja, é preciso respeitar o devido processo legal. Nós estamos indo, navegando nesse mar muito perigoso. Também, desculpem se me estendo aqui, mas é importante fazer esse comentário. Também em 2018, Luana, Isabelle, o juiz, então juiz, futuro ministro Sérgio Moro, e aqui fala alguém que não pode ser acusado de petista. Eu não posso ser acusado de lulopetista. Tá certo? Eu tenho uma história. Né? Mas... Em 2018, à véspera da eleição, no primeiro turno, se tornou público um conteúdo, hoje sabidamente desprovido de conteúdo, desqualificado, uma delação tosca de Antônio Palocci. Incluído naquele processo do ex-presidente Lula e tornada pública aquela delação do Antônio Palocci às vésperas da eleição, interferiu ou não interferiu? A favor da eleição de Jair Bolsonaro, contra a eleição de Fernando Haddad. E aqui fala alguém, vou repetir, que não pode ser acusado nem de bolsonarista, nem de lulopetista. Mas a gente tem a história e precisa ser lembrada aqui. Então, muito cuidado ao abraçar essa... É corrupto, tem que prender. Não, não, não. É corrupto, tem que se cumprir o devido processo legal e a gente precisa desconfiar de interferências desejadas ou não no processo do voto, no processo da soberania popular. Na eleição estadual, e eu prometo que estou encerrando, pessoal, não briguem comigo. Na eleição estadual de 2018, o colégio eleitoral era muito grande. E com isso eu quero responder aqui o nosso ouvinte Alexandre Brito, que está perguntando a esse respeito. O colégio eleitoral era muito grande. E aquelas denúncias contra o Paes e o espírito do tempo lavajatista fulminou mesmo a candidatura de Eduardo Paes. Mas é porque Eduardo Paes, estou aqui apresentando uma tese, Eduardo Paes havia sido prefeito do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, na capital, salvo engano, Eduardo Paes venceu o Wilson Witzel. Não tenho certeza, mas não muda o argumento. A memória pró-Eduardo Paes era municipal. E todas as denúncias que havia... caro ouvinte Alexandre Brito, pesaram para que no estado, onde Eduardo Paes talvez fosse desconhecido, se sacramentasse a derrota de Eduardo Paes e a vitória de Witzel. Aqui no plano municipal, e ambos falaram isso, tanto Carvalhido quanto Ismael, os professores, os cientistas, nós estamos falando de um município que foi há pouco tempo governado por Eduardo Paes. Há uma memória de Eduardo Paes. Então, acho que mesmo com a gravidade dessa denúncia, mesmo com o impacto político inevitável dele se tornando réu, ele não é inelegível, ele pode disputar a eleição, isso será explorado pelos seus adversários, mas a posição de Eduardo Paes competitivamente é mais forte do que era em 2018, porque o colégio eleitoral é menor, porque nós estamos no Rio de Janeiro, ele foi prefeito do Rio de Janeiro, e essa será uma eleição de rejeição, eu imagino. Então, as pessoas votam, como normalmente tem sido, né? A eleição, mesmo no primeiro turno, já sendo uma eleição em que você rejeita, como se fosse um segundo turno permanente. As pessoas votarão em Eduardo Paes ou em Crivella, pensando nos polarizados, porque rejeitam o outro. O Alexandre Brito pergunta se eu acho que há uma chance para, diante dessa situação, a ascensão da Marta Rocha, candidata do PDT. É a pergunta do Alexandre Brito. Eu acho a Marta Rocha uma candidata forte. Acho ela forte, ela está bem colocada nas pesquisas. É preciso que ela tenha uma coligação mais forte, talvez a rede se junte a ela, fala-se também no Partido Verde. Acho que ela é competitiva, ela é a terceira nas pesquisas nesse momento. Mas não consigo imaginar que o que nós temos agora contra o Paes seja capaz de tirá-lo de uma posição competitiva. Vamos ver como evolui. Isso certamente será muito explorado pelos adversários na campanha. Falei para burro, peço desculpa a esse ilustre jornal, mas o tema é quente.
Você está no estúdio, né? O tema é quente.
E esse microfone aqui me chama, esse microfone aqui é o meu microfone, né, de estimação. Já viu, né, Natália? Mas tá cumprido, né, Luana Bernardes?
A live também, a participação aqui dos nossos ouvintes. Queria lembrar que a Band promove aí o debate, o primeiro debate para a Prefeitura do Rio, no dia 1º de outubro, de 10h30 da noite até 1 da madrugada, com Esquenta aqui na rádio, a partir das 8h30 da noite.
E você sabe quem vai mediar esse debate, Luana?
Quem vai mediar?
Você sabe, Carlos Briggs?
É quem nos fala?
Olha que responsabilidade.
Que honra,
Carlos Andreas, hein?
É
isso aí, gente boa. Então tá combinado. E tá feito por hoje, né?
Tá certo.
Tá feito, Andreas. É porque você se empolgou, tá aí no estúdio, né? Sabe
eu
como
olho,
é que
vocês
é?
Me deixam aqui à vontade. Tô em casa. Um beijo e até amanhã, pessoal.
Até amanhã. Um beijo, até amanhã.